As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Um homem ficou em estado grave depois de ter sido esfaqueado por outro indivíduo. Aconteceu na noite do último sábado para domingo, na Avenida Beato Nuno, em Fátima, Conselho de Orém, no caso particular, junto a um café. A Guarda Nacional Republicana acorreu ao local e deteve o agressor, entretanto encaminhado à presença de autoridade judicial. A Polícia Judiciária ainda foi chamada, mas a ocorrência continua entregue à GNR. Refira-se que a vítima foi transportada para o Hospital de Leiria. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um homem de 74 anos, suspeito da prática de dois crimes de abuso sexual de crianças, crimes agravados, ocorridos na zona das Caldas da Rainha. O arguido, marido de uma ama, a quem a criança com 7 anos de idade foi entregue para educação e assistência, terá praticado atos sexuais de relevo sobre a mesma. A ama, uma mulher de 50 anos, foi também constituída arguida e sujeita a termo de identidade e residência. O conhecimento dos factos foi recente, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias de imediato, conduziram à detenção do suspeito, na sequência da emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito pela autoridade judiciária competente do DIAP das Caldas da Rainha. O suspeito, o agressor sexual, fora já anteriormente condenado a uma pena de prisão pela autoria material de igual tipo de crime. O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes e aguarda agora, sujeito à prisão preventiva, os ulteriores termos do processo.
Rádio F, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Valdo Tejo, procedeu à detenção em flagrante delito de dois homens de 57 e 30 anos por fortes indícios da prática de crimes de detenção de arma proibida e ameaça agravada. Aconteceu no Conselho de Salvaterra de Magos. No passado mês de setembro, um grupo de pessoas, do qual faziam parte os agora detidos, utilizando armas brancas e armas de fogo, dirigiram-se à residência do proprietário do terreno onde moram, com a finalidade de o ameaçar e intimidar em virtude de este pretender vedar o acesso àquele local, facto não aceito pelos mencionados. No cumprimento de mandados de busca domiciliária, a Polícia Judiciária apreendeu várias armas proibidas, nomeadamente duas pistolas, um revólver e uma caçadeira, bem como armas brancas e diversas munições de diferentes calibres. Os arguidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, ficando sujeitos a medidas de coação não detentivas. A investigação irá prosseguir visando apurar o eventual envolvimento de outros participantes nos factos.
Rádio Web, informação.
O alerta foi dado pelas 17h30 desta segunda-feira. Os bombeiros de Tomar foram chamados a um incêndio que deflagrou numa habitação situada na localidade de Casal das Atalaias, na freguesia urbana. Por aquilo que a ERTS apurou, a ignição centrou-se num tapete, por motivos ainda desconhecidos, sendo que o fumo daí resultante invadiu as diversas divisões do imóvel, de tal forma que os respectivos habitantes não podem ali ficar nesta segunda para terça-feira. Valeu a ação de um vizinho, que se apercebeu da situação e conseguiu retirar o tapete para o exterior da casa, evitando que o fogo ganhasse dimensão. Ou seja, a missão dos bombeiros passou pela ventilação, extraindo os gases resultantes do fumo. A EDP Distribuição atribuiu uma carrinha à Junta de Freguesia de São Pedro, neste caso um veículo destinado à colocação de kit de intervenção em incêndios. Na base desta cedência esteve uma reunião ocorrida em fevereiro último, à altura em que o executivo de Lourdes Ferromal Fernandes referiu à direção do Centro de Produção Tejo Mondego, sediado em Castelo do Bode, as condições difíceis que a Junta enfrenta diariamente em termos de verbas disponíveis e ainda a premente necessidade de uma carrinha para colocar o kit de primeira intervenção, sublinha-se em nota de imprensa enviada para a nossa redação. A EDP acedeu às pretensões e já entregou uma carrinha, gesto que levou a freguesia de São Pedro a agradecer publicamente à EDP, em particular à direção do Centro de Produção Tejo Mondego. Luís Menezes Leitão, candidato a bastonário da Ordem dos Advogados para o triênio 2020-2022, esteve reunido com os advogados de Tomar. A iniciativa inseriu-se no calendário de divulgação das propostas da lista Z na corrida ao Conselho Regional de Coimbra, que congrega cerca de 3.500 advogados, e ainda ao Conselho Geral da Ordem dos Advogados. Os cerca de 32 mil profissionais portugueses vão ser chamados a eleições no final deste mês, nos dias 27, 28 e 29, para escolher o bastonário e os órgãos nacionais e regionais. Luís Menezes Leitão referiu à reportagem da ERTS que a ordem esteve apagada no último mandato, o que levou à degradação da profissão dos advogados.
porque nós entendemos que a profissão de advogado degradou-se imenso nos últimos anos, assistimos a inúmeros ataques do poder político à ordem e à advocacia e que tem passado sem nenhuma resposta por parte da ordem, que praticamente se apagou no último mandato. E precisamente por isso o nosso objetivo é devolver o respeito à dignidade e a segurança à advocacia. Estamos muito preocupados com a situação, por exemplo, dos nossos colegas que trabalham no âmbito do apoio judiciário, que não têm os seus rendimentos atualizados desde 2004, devem ser os únicos profissionais deste país que tiveram uma paralisação da remuneração há mais de 15 anos, e o que está a verificar também é que, simultaneamente, nós estamos a assistir aumento das contribuições para a Caixa de Previdência por um limite mínimo, sem que os advogados, de facto, tenham os rendimentos necessários para poder contribuir. Como se isso não bastasse, agora, por decisão da Caixa, da direção da Caixa de Previdência, sem oposição da Ordem, designadamente do atual bastonário, vamos assistir a um aumento das contribuições da Ordem dos 10%, de 230,2 para 251,38. Isto num ano em que não houve inflação. Portanto, ou seja, neste momento a situação dos advogados está numa degradação constante e nós pretendemos, de facto, terminar com essa situação, e por isso é que apresentamos a nossa candidatura.
José Trincão Marques, candidato ao Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Advogados, falou também à reportagem da ERT para lembrar que o fecho dos tribunais nos últimos anos tem levado a problemas no acesso à justiça na região.
Efetivamente, um dos problemas com que nos debatemos aqui a nível interior é o fecho dos tribunais, o encerramento dos tribunais, que se tem agravado com a saída dos tribunais, com a retirada das competências dos tribunais de muitos processos que antes aqui tramitavam. É um processo que já vem de alguns anos a esta parte, começou com a retirada dos tribunais dos processos das ações executivas, depois tiraram alguns processos de despejo, anunciam-se novas medidas de judicialização, com a saída dos tribunais e da tramitação de processos relacionados com a família de menores, o que achamos gravíssimo. Saíram também os processos de inventário, de partilhas, que houve agora recentemente uma inversão que aplaudimos e que concordamos com ela. No entanto, é necessário travar, portanto, essas medidas de saída dos tribunais, de muitas das competências que tinham, porque isso leva ao encerramento dos tribunais, ao afastamento da justiça dos cidadãos, um encarecimento também da justiça, e portanto é esse afastamento, né? Portanto, é uma das medidas que temos, é precisamente lutar e batermos para que isso não aconteça, para que não aconteçam mais encerramentos dos tribunais, nem mais perda de competências dos tribunais, porque isso vai prejudicar os tribunais do interior, não é?
Com o intuito de assinalar o Dia Mundial do Enoturismo, o município de Tomar promoveu uma exposição, degustação e venda de vinhos de produtores locais. A iniciativa teve lugar no posto de turismo. A iniciativa contou com as presenças de 4 produtores de Tomar, casos de Casal Martins, Casal Agrícola Solar dos Doendros, Encosta do Sobral e Casal das Freiras. Filipa Fernandes, vereadora da Cultura e Turismo na Câmara Nabantina, falou à ERT sobre esta ação.
Muito importante dar visibilidade e promover aquilo que é nosso, não só pela extrema qualidade que tem, mas também porque é importante mostrar não só dentro da nossa casa, mas fora dela, aquilo que existe em Tomar. E os vinhos e os nossos produtores locais efetivamente merecem, porque se têm empenhado na qualidade extrema do vinho, e por isso é com um imenso orgulho e dinamismo que o fazemos, para mostrar aquilo que temos na nossa região, e principalmente aqui no Conselho de Tomar. Portanto, a melhor forma de comemorar este dia é junto da população e da população que nos visita. Por isso, o posto de turismo abre portas a esta iniciativa e recebe todos os produtores que se quiseram associar à mesma, apresentando os seus vinhos.
A presidente do município de Tomar, Anabela Freitas, referiu também a que a aposta feita na promoção do setor está a dar frutos.
E, efetivamente, a questão do vinho é um produto endógeno nosso e tem que estar associado a outros produtos, e por isso é que estamos aqui no posto de turismo, onde quem nos visita possa ter a panóplia daquilo que pode usufruir, viver e experienciar, sendo que o vinho é uma dessas coisas. Por outro lado, temos feito uma aposta nisso, sem dúvida, até para que com isso consigamos manter as pessoas no nosso território, quando digo pessoas, digo turistas, manter os turistas no nosso território durante mais tempo, porque a par com outros programas, nomeadamente o Stayover Fátima Tomar, aquilo que pretendemos é aumentar a permanência dos turistas no território. Hoje é o Dia Mundial do Enoturismo e esta tem sido uma aposta nossa também e que está refletida também naquela que é, e sai reforçada, digamos, naquela que é a proposta de estratégia para os próximos 6 anos da Entidade Regional de Turismo do Centro.
E mais um mapa de fiscalizações inserido na ação Quem o Avisa, da Polícia de Segurança Pública, que irá estar nas estradas durante este mês de novembro, sendo que o Distrito de Santarém não irá fugir a essa regra. No que a tomar diz respeito, registro para uma operação de controle de velocidade com recurso a radar, que terá lugar no dia 25, entre as 8 da manhã e o meio-dia, na Nacional 110, no Alvito. De resto, a PSP já apresentou a lista de fiscalizações pelo Distrito de Santarém, a saber, já no dia 14 de novembro, entre as 9 e as 13 horas, na Avenida Dom Manuel I, em Abrantes, no dia 21, entre as 8 e as 12, na Avenida Bombeiros Voluntários, em Orém, no dia 22, entre as 7:30 e as 11:30, na Estrada Nacional 3, Calçadinha, em Santarém, no dia 25 de novembro, entre as 8 e o meio-dia, então na Estrada Nacional 110, no Alvito, Tomar, também no mesmo dia, entre as 13 e as 17, na Rua Serpa Pinto, no Cartacho. Finalmente, no dia 28, entre as 9 e as 13 horas, na Estrada Municipal 1179, no Entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O União de Tomar soma e segue na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Desta feita, a equipa de Lino Freitas venceu o Glória por 2-0 e mantém-se a 3 pontos do perfeito União de Almeirim, que soma 9 triunfos em 9 jornadas. Vamos aos resultados. Samora Correia 4, Moçarriense 0, União de Tomar 2, Glória 0, Rio Maior 1, União de Almeirim 2, Fazendense 1, Ferreira do Zézer 0, Riachense 1, Amiense 2, Torres Novas 0, Cartacho 0, Abrantes e Benfica 1, Coroxense 2 e Mação 1, Pego 0. Na classificação, União de Almeirim continua líder, 27 pontos, 9 jogos, 9 vitórias. Segundo, União do Tomar com 24. Terceiros, Abrantes e Benfica e Cartacho com 19. Quinto é o Coroxense, tem 18. Sexto, Fazendense com 17. Sétimos, Torres Novas e Mação têm 13. Nono, Samora Correia com 12. Décimos, Ferreira do Zézer e Amiense têm 10. Décimos segundos, Glória e Rio Maior com 7. Décimo quarto, Riachense com 6, 15º Moçarriense tem 5, o último é o Pego com 3 pontos. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, falou então deste triunfo diante da Glória, falando de uma vitória justa, mas que peca por escassa.
Acho que é extremamente justa, peca se calhar por escassa, mas também a culpa é nossa porque não conseguimos concretizar as inúmeras oportunidades que tivemos. Agora, um dos objetivos era ganhar, o outro objetivo era não sofrer golos e depois era tentar fazer o maior número possível de golos. Só fizemos 2, culpa nossa, porque as oportunidades que foram criadas, o caudal ofensivo que tivemos durante todo o jogo, podia ter-nos dado mais golos. Mas às vezes o excesso de facilidade também, os jogadores deslumbram-se e não conseguem a concentração possível e necessária para fazer os golos. Mas vamos seguindo, vamos ganhando. Pena é ter perdido o Henrique por lesão, ter agora perdido o Pires também nesta fase final com esta pancada que ele teve na canela, mas vamos tentar recuperar pelo menos o Pires. O Henrique será difícil, é uma ruptura, e estar focado já no próximo jogo, que é um jogo extremamente importante, e seguindo o nosso caminho, um jogo cada vez, que é aquilo que nós nos propusemos, é tentar vencer todos os jogos, mas pensando em um de cada vez.
Tal como sublinhado, o Ferreira do Zézer perdeu em Fazendas de Almeirim. Eduardo Fortes, técnico ferreirense, disse que faltou sorte à sua equipa.
Essencialmente faltou uma pontinha de sorte, porque de facto fizemos um jogo muito bem conseguido. Na primeira parte tivemos muito boas situações para poder chegar ao gol. Como diria o Quinito, foi um jogo bastante entretido, porque foi um jogo durinho, um jogo vivo, um jogo em que as duas equipas que estiveram em campo fizeram para ganhar. E como disse, na primeira parte a minha equipa esteve muito bem. Penso eu que a minha equipa, a maior parte do tempo, esteve por cima do jogo na primeira parte e teve as melhores situações para poder chegar ao gol. Não conseguimos marcar. Depois, na segunda parte, com o jogo repartido e com possibilidades de haver gol tanto numa baliza como noutra, a equipa do Fazendense acabou por ser mais feliz e conseguir um gol num lance de bola parada em que houve ali umas segundas bolas e conseguiram introduzir a bola dentro da baliza, e nós depois ainda conseguimos criar algumas situações já com menos discernimento, como muita entrega, ainda conseguimos ali criar algumas situações para poder pelo menos empatar o jogo, mas de facto não foi o nosso dia. E como disse, respondendo à sua pergunta, foi manifestamente falta de sorte, porque fizemos tudo para conseguir um resultado positivo em Fazendas Alminho.
O Sporting de Tomar saiu de Sesimbra com um resultado expressivo e mais 3 pontos nesta sua caminhada de vitórias decorridas que estão 5 jornadas da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões venceram em Sesimbra por 3-9 e somam 5 triunfos em 5 jornadas. Vamos aos resultados: Alverca 6, Grândola 1, Sporting de Torres 5, Biblioteca 5, Sesimbra 3, Sporting de Tomar 9, Oeiras 4, Parede 2, Sintra 6, Murches 3, Campo de Arique 2, Alenquer 7 e Candelária 5, Salesiana 3. Na frente, então, o Sporting de Tomar tem 15 pontos, tem mais 5 do que a dupla de perseguidores mais direta, Oeiras e Candelária, que têm 10 pontos. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que a sua equipa esteve à altura dos acontecimentos.
Nós, a abrir a segunda parte, tínhamos que dilatar, tivemos 4, 5 oportunidades de golo. E depois é assim, é a máxima, quem não marca sofre, e foi exatamente o que aconteceu. Para mim, eu também, e aqui uma palavra sempre positiva para quem marca, foi o caso do Sesimbra. Depois também deu-nos para nós despertarmos outra vez e conseguirmos, se calhar tivemos oportunidades mais claras nos 5 minutos da primeira parte que não marcámos, e acabámos por marcar umas menos claras, mas que acabaram de ser golo. Acho que foi um jogo de sentido único. Acho que a forma como nós nos apresentarmos em termos defensivos fomos de facto muito fortes. E pronto, e depois houve uma eficácia muito grande em determinadas alturas do jogo. Ditaram isto. Um campo difícil, a bola saltava. Por vezes, quem está na bancada não se apercebe destas dificuldades. Os passes, tudo o que é passes laterais, é difícil às vezes parar a bola, porque a bola salta, a recepção é difícil, a bola salta, e se tiras um bocado aquele último toque, que às vezes parece que é o jogador que falha, mas não. Portanto, mas normal para nós. Acho que já esperávamos vir aqui ganhar com um resultado mais volumoso, é lógico, mas também tem tendência, ou terá tendência em ser assim, quando as equipas, neste caso, nos derem chances de dilatar o marcador.
Nós temos falado há não sei quantas vezes, não é, Nuno? Claro. Havendo possibilidade, temos marcado.
Havendo possibilidade, temos marcado. Aumentou em termos ofensivos. Acho que fizemos uma primeira parte muito, muito boa, numa equipa, mais uma vez, muito fechada, mas que nós conseguimos furar.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.